10h33, você conectado com a sua rádio ES Hoje. Também no nosso portal eshoje.com.br, você por dentro das principais notícias do dia.
Programa Manhã ES, hoje com Jair Oliveira.
Sou eu, tô aqui com você, conectado, trazendo sempre a informação da melhor maneira possível. Está na hora da entrevista do dia, né? E hoje o nosso convidado é conselheiro do CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região aqui no Espírito Santo, Rude Vigato. Rude, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Jair. Bom dia a todos e todas que nos ouvem.
É um prazer tê-lo aqui no nosso programa e vamos falar de um tema muito interessante, que é a juventude, né? Porque todo mundo sempre teve aquela imagem de que para ter sucesso, fazer um curso, conquistar um diploma, um bom emprego, estabilidade, ganhar dinheiro. E parece que essa definição está mudando um pouco, né? Com a liberdade, qualidade de vida, saúde mental, que muitas a atual geração, né, até a geração anterior, está pensando nisso, pensando mais na qualidade de vida do que propriamente no trabalho e nas conquistas. Como que você analisa este momento, esse comportamento da nossa geração?
Isso, Jair, realmente está mudando. Eu diria até que essa percepção está sendo ampliada. Durante muito tempo, o sucesso foi entendido, né, como uma equação muito equilibrada, né, estudar, formar, conseguir um bom emprego, construir uma carreira, construir um patrimônio, alcançar sua estabilidade. Só que hoje esse modelo está sendo ampliado porque o jovem faz outras perguntas, né, ele acrescenta novas dimensões nessa equação e torna ela um pouco mais complexa. Ele também quer saber se a vida que ele vai construir vai lhe permitir ter um estilo de vida onde ele consiga ter tempo para fazer aquilo que gosta, ele tenha saúde mental, que ele não viva sob estresse. Então, a equação ainda continua sendo importante, né, estudar, formar, ter um emprego, só que também hoje ele leva em consideração outros fatores que antigamente, acho que a geração passada não se atentava tanto. Então, hoje eu percebo que o jovem, ele não quer só saber onde ele vai chegar, mas ele também quer saber qual é a jornada que ele vai fazer, né, e a vida que ele vai construir até chegar nesse destino.
Bom, essa quebra de paradigma, né, bem tradicional aí, qual o resultado que o senhor tem percebido, principalmente nos seus consultórios, né, no dia a dia com essa juventude, no foco de um futuro mais tranquilo?
É um desafio para ele, porque essas escolhas que ele imputam, né, são geralmente feitas na adolescência para a juventude, o momento onde ele está construindo a sua identidade ainda. Então, desde, isso não é um problema de agora, um problema já passado. Desde sempre, o jovem, o adolescente, ele era provocado a escolher uma faculdade, escolher uma profissão, sem antes ter a sua própria identidade construída. Hoje, o jovem percebe que ele precisa investir no seu autoconhecimento, ele precisa ter uma boa autoestima, porque são muitos fatores que influenciam a escolha dele. Ele é pressionado por muitas formas, e existe também muitas juventudes no Brasil, né? Então, hoje é o Dia Internacional da Juventude, né? E a ONU tem até um tema, né, de condições diferentes, mas aspirações comuns. A gente vê muito isso, os jovens, eles têm aspirações comuns, mas partem de condições muito diferentes, né? E o caminho, a jornada se torna diferente e para alguns muito mais desafiador.
A gente observa também várias declarações que, né, virou moda. Eu não quero ser CLT, eu quero ser investidor, eu quero ter uma vida tranquila, eu não quero levar a vida do meu pai, eu quero, né, não quero pressão, eu não quero produzir muito, eu quero estar, mas não quero ser. Então, como que a gente consegue, né, achar o meio caminho? Por quê? Queira ou não queira, as empresas ainda têm, né, os seus regulamentos, têm a sua maneira de agir, de captar, e elas acabam esbarrando nesse comportamento dessa juventude com outro pensamento. Como chegar no meio campo aí dessa situação?
É um desafio, né, Jair? Precisa haver uma flexibilidade de ambas as partes, né? As empresas precisam compreender, né, essa geração de hoje, né, essa juventude de hoje, que tem um olhar voltado para as questões climáticas, para as questões sociais, um engajamento social maior, né, uma preocupação maior com a saúde mental, com o tempo de qualidade, porque as gerações passadas alcançaram um determinado resultado. E hoje esse jovem olha para esse resultado, ele olha para o pai, olha para a mãe e vê, cara, eu não quero ter o mesmo caminho que meu pai e minha mãe têm, porque trabalha demais, não tem tempo para a família, a saúde mental está comprometida, vive às vezes à base de remédio, vive reclamando, vive se lamentando, E aí ele percebe que, poxa, eu preciso fazer um outro caminho. Né? E aí você tem as redes sociais, você tem a internet, você tem novas profissões surgindo, muitas delas, às vezes, não precisam nem de uma formação acadêmica, né? Parte mais para uma parte prática de experiência. E aí você tem hoje muitas nuances, muitos fatores que afetam, sim, né, essa relação com o mercado de trabalho, principalmente onde empresas ainda tentam, né, colocar aí um processo de trabalho mais rígido, né, com horários mais rígidos, com regras bem rígidas. Isso tem afetado muito a capacidade do jovem entrar no mercado de trabalho e permanecer dele. Porque é muito comum o jovem entrar e, em pouco tempo, ele perceber que aquilo que ele está fazendo não faz sentido, estresse, né, tira tempo de qualidade de vida dele, impede ele de viver as experiências que ele gostaria de viver, ele acaba saindo do trabalho e tentando buscar uma outra forma de ganhar renda.
O senhor tocou num assunto muito interessante, que é a rede social. A rede social, todo mundo é rico, todo mundo é milionário, está todo mundo feliz, a vida é uma maravilha, né? Mas a realidade é totalmente outra. E aí, como que fica, né, essa necessidade do jovem que está querendo mostrar que está vencendo na vida, mas que ainda não venceu, e fica aquela frustração? Como isso fica na mente dessa juventude?
Isso é uma questão que afeta muito a autoestima. A gente percebe, por exemplo, que o jovem, ele se compara, antigamente ele se comparava, sempre teve comparação, sempre existiu, mas antigamente ele se comparava com a família, com o vizinho, né, com a galera da rua dele, com o pessoal que convivia na escola, com um artista ou outro, enfim. Hoje esse nível de comparação, ele está aberto, né? Você se compara o tempo todo com pessoas que você nunca viu, mas que você admira aquilo que se posta. E ele esquece justamente que existe um processo até chegar àquela postagem. Aquela postagem foi feita um recorte. Às vezes a pessoa, né, tirou só um print daquilo que foi bacana no seu dia a dia, tirou lá uma foto daquilo que vivenciou, mas ali não está colocado quais são as condições, né, que ele tinha, que a pessoa tinha para alcançar aquilo que postou, qual foi o processo que ela passou. Então o jovem, ele fica se comparando muitas vezes com essa vitrine, né, enquanto ele vivencia o seu processo, e aí ele começa a se questionar, poxa, mas eu poderia ter, né, estar vivendo essa vida, poderia estar conseguindo isso, poderia estar conquistando isso. Então isso torna para ele realmente uma possibilidade de frustração constante. Por isso o investimento no autoconhecimento, investimento numa autoestima equilibrada, é fundamental para a juventude, para que ela consiga se equilibrar, né, e não se afetar apenas pelos fatores externos, mas sim tomar as decisões que precisa tomar a partir dos seus fatores internos, seus valores, seus princípios, suas qualidades, defeitos, sonhos, medos, desejos, e tem que se movimentar através do autoconhecimento. O autoconhecimento é uma chave muito importante para a vida do ser humano, para a vida do adolescente, do jovem, porque ele vai te permitir fazer escolhas que estão relacionadas realmente com aquilo que você quer viver. Quando a pessoa está com uma autoestima mais fragilizada, quando ela não tem um autoconhecimento suficiente, ela acaba se influenciando e se deixando levar pelos modismos, pelas trends, né, pela vida de uma pessoa que ela nem conhece, e isso acaba ali causando aí um sofrimento mental, uma frustração, né, e um comprometimento, né, da saúde mental a longo prazo.
Certo, estamos conversando com o psicólogo Rudi Vigato. Agora aquela questão, né? Matérias a todo momento na imprensa, em revistas, a gente ouve debates, acompanha relatos de que os consultórios de psicologia estão lotados. Os jovens estão buscando realmente saber o caminho que eles querem seguir, apesar de ter o desejo, mas eles acabam de ter aquele medo de ficar para trás, ou seja, fracassar. Como que o senhor tem lidado com isso? Como que o senhor tem enfrentado, visto isso aí no dia a dia, nos consultórios?
Bom, Jair, realmente hoje você tem um boom, né, uma explosão aí de questões que envolvem a saúde mental, tanto de adultos, mas também como jovem. A juventude está sendo também alcançada por essas questões, né, que influenciam e prejudicam a saúde mental. Dentro do consultório, a gente tenta buscar sempre um primeiro passo, que é o autoconhecimento. Infelizmente, a nossa educação, ela não desenvolve a nossa capacidade de se autoconhecer. Hoje, uma pessoa que chega a concluir uma faculdade, por exemplo, ela vai ter em torno aí de 15 anos de vida acadêmica, né? Desde quando entra lá no prézinho até a formatura da faculdade, já tem 15 anos, às vezes 20 anos de estudo, né, de vida acadêmica. E quando você pergunta para ela, tá, nesse período todo, desses 20 anos, esses 15 anos de estudo, quantas disciplinas de autoconhecimento você teve, quantas vezes você foi estimulado a se autoconhecer e a se compreender. É, e a maioria das vezes as pessoas falam, não, nunca tive, nunca fiz uma disciplina de autoconhecimento. E, de fato, se você olhar para o currículo da educação brasileira, você vê um currículo voltado para o ensinamento, né, de símbolos, de linguagem, de fenômenos naturais, da biologia, da química, da física, e em nenhum momento você vê ali realmente uma tentativa de se autoconhecer. É, hoje, aqui no Estado, nós temos, né, no ensino médio, uma matéria chamada Projeto de Vida, né, que começa no primeiro ano do ensino médio, vai até o terceiro ano. Essa matéria, de alguma forma, começa, né, a questionar, a estimular o autoconhecimento, mas ainda é uma iniciativa muito incipiente, né? E quando o jovem busca a terapia, busca o consultório, é, às vezes ele não tem nenhum comprometimento mental ainda, mas ele está em busca realmente de se conhecer. Ele precisa saber quais são, né, as suas qualidades, os seus defeitos, quais são os seus medos, os seus desejos, quais são os valores e princípios que vão sustentar a sua vida, as suas atitudes, as suas ações. E esse caminho é muito importante porque a autoestima é o segundo passo. Né? Para você ter uma autoestima, a autoestima é o amor próprio, é o sentimento. Para você ter autoestima, você ter uma boa autoestima, você precisa se conhecer. Né? Nenhum ser humano consegue amar aquele que não conhece. Então, para ele se amar, para ele ter um bom amor próprio, ele precisa ter um bom autoconhecimento. E quando ele alcança um autoconhecimento bacana, quando ele alcança uma boa autoestima, está equilibrada, ele consegue avançar um pouquinho nessa escada que seria a autoconfiança, um autoconceito, autoconfiança e até mesmo a elaboração de um bom projeto de vida. Antigamente a gente falava muito de carreira profissional, né? E se perguntava para o jovem o que você quer ser quando crescer, ele já pensava logo numa profissão. Hoje a pergunta não é mais essa, hoje a pergunta é qual é o tipo de vida que vai fazer sentido para você e qual vai ser o próximo passo a partir de agora. Então, o projeto de vida, né, ele é muito mais amplo do que só pensar numa carreira profissional. Quando a gente começa a pensar no projeto de vida, você está pensando, né, onde você quer viver, que tipo de vida você quer levar, qual vai ser o seu estilo de vida, vai construir família ou não, vai constituir família ou não, qual emprego você quer alcançar, qual é a contribuição social que você quer dar para a sociedade. Então, hoje, a complexidade, né, acabou aumentando, ampliando, e por isso ele se faz novas perguntas que são importantes também para ele poder entender o que ele quer alcançar no futuro dele. E se isso que ele vai alcançar vai fazer sentido para ele.
É interessante isso daí, essa colocação. Agora, a dica, né, que o senhor pode passar para essa juventude, principalmente, não vou falando da juventude, dos pais que lidam com jovens, com essas indecisões, né, no dia a dia, se sente de certa forma inseguro, mas que o próprio, né, os próprios pais também se sentem inseguros sem poder dar aquele apoio que o filho está precisando e buscando.
É importante, a família é fundamental, né? Família, assim como a sociedade, a escola, acho que existe uma corresponsabilidade pela vida do jovem, do adolescente, e muitas vezes é negligenciada. A família tem um papel fundamental, sim, precisa estar perto, precisa ter um diálogo muito respeitoso, né? Entender as nuances que esse jovem está vivendo, entender esse contexto atual. E aí entra um desafio para a família, porque a família vem de um contexto passado, onde uma mentalidade, né, era diferente da mentalidade que se tem hoje. Então a família ela precisa compreender que existe um novo contexto, existem novas perguntas que estão sendo feitas, e ela pode ajudar assim, esse jovem a construir, né, uma outra linha de raciocínio a partir do momento que existe diálogo, respeito, empatia e um desejo mútuo de construir junto com ele essa vida. Não dá para a família simplesmente impor algo, né? Você pega uma família muito tradicional, onde todo mundo é médico, onde todo mundo é advogado. Não, você tem que seguir esse caminho, porque esse caminho deu certo. Deu certo para eles naquele momento. Talvez nesse momento agora, para esse jovem, já não faz mais sentido. Então tem que existir essa flexibilidade e entender que o jovem deseja coisas que antigamente não se tinha. Hoje você pega famílias muito tradicionais em determinadas profissões, e o jovem olha assim, não quero ter esse tipo de vida, porque vive sob estresse, vive, né, sob pressão, eu gostaria de vivenciar outras coisas, gostaria de experienciar a vida, gostaria de ter tempo livre, eu quero ganhar meu dinheiro, quero ter minha liberdade, quero ter minha estabilidade, mas eu também quero viver a minha vida. Eu acho que essa equação ela mudou ao longo do tempo, né? Hoje é muito importante para o jovem saber que ele vai ter e vai alcançar um emprego onde ele permita ter tempo de qualidade para viver a vida, para ter boas relações e gerar um sentido de pertencimento. Né? Isso é uma coisa muito forte, porque todo ser humano, de alguma forma, ele anseia por ser importante. O ser humano ele quer ser importante para a sua família, ele quer ser importante para o seu emprego, ele quer ser importante para o mercado de trabalho, ele quer ser importante para a sociedade. E quando você anula essa importância de um ser humano, ele acaba adoecendo, ele acaba enviesando por caminhos, né, que não são adequados e que não são saudáveis. Então, sim, identificar e fazer com que o jovem se sinta importante nas escolhas que ele está fazendo é fundamental. E aí a família entra como, né, um apoio, né, um pilar muito interessante, muito importante para a vida desse jovem.
Então, diploma, dinheiro e liberdade. Pode ser, então, um sucesso para o jovem, se ele quiser, né?
Continua sendo. Essa equação ela ainda é importante, ainda é valorizada por muitas pessoas, porém, ela agora tem novas nuances, ela tem novas perguntas, né? Diploma, dinheiro e liberdade tem que estar atrelado a um sentido de pertencimento, a um propósito de vida, né, a um estilo de vida onde ele se reconheça e onde ele se valoriza.
Tá certo. Rudy Evigato, conselheiro do Regional de Psicologia aqui da 16ª Região do Espírito Santo, muito obrigado por falar conosco, esclarecendo esses pontos tão importantes e também de muitas dúvidas, né? Pode te seguir na rede social, qual é o seu Instagram?
PC_RudyEvigato.
Ok, é fácil achar então. É RUDGE Vigato, VIGATO. Tá certo. Muito obrigado, perfeito. Então. Um grande abraço.
Eu que agradeço, Jair.
Um ótimo dia aí, tá bom? Estamos sempre às ordens. Um grande abraço. Você conectado aqui com a gente, é isso aí. Lá da psicologia, essa juventude precisa ser entendida, compreendida da melhor maneira possível para evitar atritos e até ajudá-los a caminhar nessa vida que não é fácil, não. O mundo da internet tem muitas ilusões, a realidade é totalmente diferente. Mas nós temos que entender esse momento de transformação da nossa sociedade com esta juventude. Você ligado na Rádio S hoje, conectado.